Observatório da Inovação, com Glauco Arbix.
Professor Glauco Arbix, depois da reunião dos BRICS, dá para fazer um balanço da participação da Rússia? Bom dia.
Bom dia, ouvintes da Rádio Ursa. Bom dia, Sandra. Veja, após o encontro dos BRICS, o G20, que é dirigido pelo Brasil nesse período, vai se reunir. Tem gente que fecha os olhos e finge que a Ucrânia não foi brutalmente invadida. Alguns até acreditam no Putin, talvez por conta dos seus atritos com os Estados Unidos. Outros porque veem no Putin um herdeiro do que foi a ex-União Soviética. Né? Esquecem, guardam na gaveta as perseguições, a censura, a sociedade do medo criada por Putin nas últimas duas décadas. Todos nós sabemos que a Rússia é uma potência militar, que tem um lugar de destaque nas relações internacionais, basicamente por ser dona do maior arsenal atômico do planeta. Isso, do ponto de vista, é bom lembrar, do ponto de vista da qualidade de vida de sua população, é um país de renda média, com uma economia praticamente dependente de recursos naturais e grãos, com muita semelhança com o Brasil.
Professor, com relação à pesquisa, como é que está a Rússia, hein?
Se a gente olhar para a pesquisa científica, pelo menos na parte civil, né, Putin reduziu aquilo que foi uma pujante ciência russa a um investimento muito semelhante ao Brasil, um pouco mais de 1% do PIB, né, que mudou muito nos últimos anos, mas em especial mudou após a eclosão da guerra na Ucrânia. Por seu posicionamento contra a guerra, muitos cientistas foram obrigados a deixar a Rússia. Projetos de cooperação com dezenas de países foram interrompidos, laboratórios degradados na parte civil, bem entendido. Né?
Professor Glauco, parece que a principal revista de publicação científica relatou o que está ocorrendo por lá, né?
A revista Science trouxe um mapa dessa degradação e uma sequência de depoimentos de cientistas que, protegidos pelo anonimato, evidentemente, relataram que estão lá ainda na Rússia, relataram a censura e a vigilância sobre as universidades e centros de pesquisa, né? Físicos, economistas, sociólogos, engenheiros, da Universidade de Moscou, do Kharkivitch, do Instituto Kharkivitch, de vários grandes centros de renome internacional que não puderam, não preferiram, não se identificar, né, por conta das perseguições. Muitos cientistas que permanecem na Rússia e que falaram, né, na condição de anonimato, falaram como eles vivem amordaçados. Né? A revista Science perguntou por que eles decidiram ficar. E a resposta apontava, olha, nós vamos ficar porque nós precisamos educar a jovem geração. Né? Não podemos deixar essa geração ao Deus dará, né, solta pela Rússia nas mãos do próprio governo.
Professor Glauco, o que os cientistas têm feito para tentar reverter esse quadro enquanto essa guerra não termina?
Veja, manifestações contra a guerra, ainda pequenas, apesar do medo, né, elas se multiplicam nas universidades. Uma carta aberta com mais de 4 mil cientistas contra a guerra foi duramente reprimida com milhares de pesquisadores e estudantes presos. Dirigentes da Academia Russa de Ciências condenaram aqueles que assinavam a carta, que afirmavam uma forte oposição à guerra e apontavam as responsabilidades do governo russo. Veja, essa resistência é um exemplo para quem acha que a ciência é neutra, nada tem a ver com a política. Né? Cientistas não vivem em torres de marfim, eles precisam de liberdade de pensar, precisam da troca de conhecimento que não sobrevive prisioneira das fronteiras entre países. E para isso, evidentemente, o primeiro passo é ter respeito pelos outros, pelos países, pela autodeterminação dos povos. Seria oportuno que no G20 a ciência brasileira se manifestasse contra a guerra da Ucrânia e repetisse a exclamação dos cientistas russos gravada na carta aberta. Vamos fazer ciência e não a guerra.
Eu sou Sandra Capomatto, você ouviu o professor Glauco Arbix.
Observatório da Inovação, com Glauco Arbix.